Fala galera, boa noite. Eu tô colocando o tema aqui, deixa eu fixar aqui. Vou fixar, comentar. Estratégias para recomposição corporal. Tá certo? Então vou deixar a galera entrando aqui. Ó, avisando aqui, meus e-books estão em promoção até amanhã, certo? Então, quem ainda não tem algum e-book que está lá na promoção, aproveita, né? Ou compra sem promoção. Eu prefiro que vocês comprem sem a promoção, que daí eu ganho mais. Mas, para quem está economizando grana aí, aproveita a promoção para investir em conhecimento e capacitação, é? Porque eu falo que para quem, mesmo para quem não é profissional da área, quando você lê algum material meu, você adquire mais conhecimento, isso te dá, por exemplo, mais senso crítico até mesmo para escolher um profissional. Tem muita gente às vezes que por acaba lendo, gostando, pegando gosto, acaba sabendo mais que alguns profissionais, né? E isso faz diferença. Tá certo? Deixa eu ver alguma pergunta. Pessoal, vamos lá. Eu vou tirar os comentários aqui, tá? E aí, depois no final da live eu volto os comentários, beleza? Eu vou focar aqui nessa live em falar mais de nutrição, mas se eu achar conveniente, eu falo um pouco de hormônios também. Eu acho que eu vou acabar falando de hormônio também, né? Mas eu vou falar mais o foco aqui em estratégia nutricional, beleza? Pode ter umas perguntinhas aí que é foda, hein? Fitoterápico inibe o eixo. Puta merda. Deixa eu tirar os comentários aqui. Bom, pessoal, vamos falar de recomposição corporal, que é o que muita gente busca. Acho que muitos que estão assistindo aqui estão com esse objetivo, né? Recomposição corporal dentro da área da nutrição esportiva e do treinamento é você mudar seu físico, aumentando a massa muscular e reduzindo a gordura corporal, né? E cada pessoa pode ter um objetivo. Tem gente que o objetivo pode ser competir no fisiculturismo. Tem gente que o objetivo pode ser ter um físico legal pra praia. Então, quando a gente fala de recomposição corporal, obrigatoriamente a gente está considerando, ou quase obrigatoriamente, né, que essa pessoa treina. Essa pessoa puxa ferro, faz musculação. Porque dá para você fazer recomposição corporal sem fazer exercício aeróbico, né? Só que fazendo aeróbico é melhor porque otimiza os resultados. Então, quando a gente fala de recomposição corporal, a gente está entendendo então uma pessoa que está reduzindo a gordura corporal e buscando aumentar a massa muscular ou manter a massa muscular. E o treinamento resistido, ele faz isso de uma forma muito eficiente, principalmente quando está em sinergia com a nutrição. É claro que normalmente, pessoal, a gente vai direcionar a estratégia para um objetivo, ou bulking ou cutting, né? E o que que determina se você vai direcionar a estratégia para bulking e cutting, né? Eu, nas minhas consultas, eu sempre pergunto para o paciente qual o objetivo dele, né? E muitas vezes o paciente fala para mim que o objetivo dele é ficar grande e seco, né? E com alta performance. Tudo bem, não tem problema ser objetivo. E aí eu falo para ele, mas qual que é o objetivo de curto prazo, né? Porque no longo prazo existe a possibilidade de você ficar grande e seco, quem sabe, né? Mas qual que é o curto prazo? Ganhar ou secar? E aí o paciente pode falar para mim assim, ó, o objetivo é ficar grande primeiro. Só que se o percentual dele estiver alto, eu não vou seguir o objetivo dele. Eu vou conversar com ele e vou falar, cara, não é o momento para focar em ganhar massa muscular, porque teu percentual de gordura está alto, tá? Então é muito importante que o profissional tenha essa sensibilidade de conversar com o paciente, né? E alinhar os objetivos, as expectativas com a realidade, tá? Então se a pessoa te contratou, é importante ter essa noção. Então o que é um percentual de gordura alto? Né? Um percentual de gordura alto é que na verdade existem várias faixas de percentual de gordura. Tem percentual alto, tem percentual normal e tem um percentual baixo, né? Que eu considero um percentual ali relativamente baixo, considerando aí um método bom para avaliar percentual de gordura. Para um homem, percentual baixo, eu consideraria algo ali abaixo de 10, 12%. 10, 12%, o abdômen do cara vai aparecer sem contrair, né? Mais ou menos isso, tá? Tem uma dobra baixa, uma dobra abdominal ali que fica nessa faixa aí de 10, 12 milímetros. Então, isso daí é um percentual de gordura relativamente baixo, considerando a média da população. Então, quando você pensa num bulking, um cara que está com 10, 12%, ele pode fazer um bulking. Claro que abaixo disso, é claro que deve fazer bulking, né? Se o cara está abaixo disso. A não ser que seja um atleta, né? Que tem bodybuilder que fica em off, fica abaixo de 10%, 8%. Bodybuilder que está usando hormônio tem mais facilidade de manter o condicionamento, em parte pelo uso de hormônios e em parte pela genética, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de se manterem com baixo percentual de gordura porque são mais resistentes a ganhar gordura. Se você olha o físico do Rafael Brandão, do Ramon, por exemplo, você vê que é uma genética diferenciada. O Ramon, se ele fizer bulking comendo lixo, ele ainda assim vai ganhar pouca gordura porque tem uma genética diferenciada nesse aspecto. E tem muitos bodybuilders que sabem que eles se entendem que a genética é diferenciada e quando eles fazem bulking, eles acabam até soltando mais a dieta. Hoje até um rapaz perguntou para mim se ele podia fazer duas refeições livres no bulking. Cara, na verdade o que vai determinar isso em parte é o seu metabolismo, né? A sua genética. Então, se você tem uma facilidade de se manter bem condicionado e é resistente para ganhar gordura quando sobe caloria, você é uma pessoa que pode dar mais flexibilidade na sua dieta. Tem pessoas que não podem dar essa flexibilidade porque vão acabar ganhando gordura facilmente. Então, uma pessoa que começa um bulking ali, um homem com 10 a 12%, ele pode subir até uns 15, 16%, até 18%, né? É aceitável, principalmente se o cara é natural. Né? Se o cara tem um físico natural, a gente sabe que é normal ganhar mais gordura quando não usa hormônio. E é claro, pessoal, um ponto muito importante quando você está focando em bulking é que se você é natural, o ganho de peso não pode ser rápido. Se for muito rápido, você vai acumular muita gordura, tá? Agora, o que é um percentual legal para uma mulher que ela poderia fazer um bulking? É um percentual ali entre 15 a 18%. Né, mais ou menos. Então a mulher, ela tem uma distribuição de gordura diferente do homem. Ela tem mais gordura na região glute-femoral, então é normal que as mulheres tenham um percentual de gordura maior do que os homens, né? Porque a gordura é distribuída de forma diferente também nas mulheres. Então essa mulher com 15% é uma mulher que está com percentual relativamente baixo, né? As atletas, wellness, biquíni, elas competem com percentual de gordura lá próximo dos 10% para baixo. Que é aquele físico bem condicionado mesmo, bem seco. Se bem que hoje em dia, se bobear, a mulherada aí está batendo 7% de gordura, porque tem mulher tá fibrando o quadríceps, né? E claro que eu sei que esse não é o objetivo da maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres busca mesmo ali um percentual de gordura ali em torno dos 15%, que já é um percentual de gordura que a mulher consegue manter a silhueta, né? Consegue manter a gordura sem gordura nos flancos ali, consegue manter a cintura. Então, esse é um percentual aí bem legal, pensando numa mulher, se ela quiser fazer bulking, 15, 18% é ok. Então, quando a mulher está com o percentual lá pros 20% para cima, normalmente o que seria mais indicado? Fazer o cut. Quem que é o homem que deve fazer um cut? É o cara que está com um percentual de gordura ali acima dos 15% normalmente, né? Então, claro, né, pessoal? Como as pessoas distribuem gordura não necessariamente da mesma forma, tem gente que acumula mais gordura na região abdominal e tem gente que distribui melhor a gordura, então também isso não dá para ficar muito bitolado com o número, né? Às vezes, tem pessoas que fazem uma determinada avaliação com algum método não confiável e elas ficam achando assim: ah, mas meu percentual deu 12%. Na verdade, o cara está com 18%. É, e aí ele acha que, porque a máquina ou o avaliador lá deu percentual 12, ele tá percentual baixo, dá pra fazer bulking. O primeiro ponto, antes de se importar com o número que deu percentual de gordura, é o que você vê no espelho, né? Então eu falo pra vocês, eu tô falando em números de percentual aqui pra vocês, mas assim, a minha decisão, quando eu vou montar uma estratégia de bulking e cutting, a minha decisão se baseia principalmente no que eu estou vendo, tá? O principal é o que eu vejo visualmente. Então, por isso que eu trabalho com consultoria online faz muitos anos. E meu trabalho, eu tenho certeza que funciona muito bem, porque eu já fiz muitos atletas de bodybuilding campeões, enfim, trabalhei com muita gente já. Dá para fazer um trabalho bom assim, mas eu gosto, obviamente, de não ter só fotos. Eu gosto de ter medidas também para avaliar a evolução. Então, por exemplo, eu estou preparando um atleta agora para o Mr. Olympia Amador, lá nos Estados Unidos, e a mulher dele é nutricionista, né, o Álvaro Moraes é o meu atleta, eu preparo ele desde 2018. Ele pegou duas vezes já, vice-campeão no Olympia Amador aqui no Brasil, na Men's Physique, e ele é um atleta que para mim é muito massa preparar ele, porque primeiro que ele é um cara que faz as coisas, e segundo que os feedbacks que ele me passa são muito úteis para aprimorar meu conhecimento, né? Inclusive com a avaliação, ele faz avaliação com certa frequência, porque a mulher dele é nutricionista e ela faz avaliação, né? Então é bom, porque você tem um parâmetro melhor para avaliar a evolução além das fotos, né? Mas obviamente que a foto é o principal, por isso que se você trabalha com consultoria online, você tem que pedir para o paciente tirar foto em ambiente bem iluminado, beleza? Então, assim que você tem, por exemplo, a condição da pessoa, porque às vezes as pessoas pensam assim: Dudu, eu quero competir, né? E aí a pessoa fala assim: eu quero competir nesse campeonato aqui e tal. Aí você olha o físico da pessoa e você vê que não dá tempo de fazer a preparação, porque as pessoas não têm noção, né? O que é o diferencial de um coach no bodybuilding? O que é o diferencial hoje dos coaches que estão aí no top, né? É o feeling que eles têm. E o feeling vem muito dessa capacidade de você olhar o físico de alguém e você conseguir, por exemplo, estimar quanto tempo levaria para se preparar. É claro que esse feeling, ele é falho também, mas depois de você preparar muita gente, de você acompanhar muita gente, você tem uma noção, tua noção fica muito mais apurada, né? De quanto tempo vai levar. Assim como alguém pode perguntar assim: ah, eu quero ficar com o físico assim no verão, o físico tal condição. Na verdade, o tempo, né, pessoal, depende muito de como você está atualmente, certo? Mas assim, uma coisa é fato: em 3 meses dá para fazer um trampo foda em termos de evolução, né? Mesmo no indivíduo que está com percentual bem alto, né? Se for uma pessoa obesa, em 3 meses também dá para fazer um trampo foda. Só que quando a pessoa tem muita gordura corporal, obviamente ela vai. Normalmente o objetivo de uma pessoa que é obesa é voltar a ser magro. E esse objetivo dificilmente vai ser realizável para a maioria das pessoas. Sem, por exemplo, algum procedimento que envolva uso de medicamento ou cirurgia, né? E mesmo com isso, né, ainda assim é difícil. Mas em 3 meses, por exemplo, dá para você fazer um indivíduo perder 10 quilos, 15 quilos, um indivíduo com obesidade, com uma dieta mais restritiva. E não tem problema fazer uma dieta mais restritiva nesses indivíduos com obesidade, né? Então não tem problema. Indivíduo com obesidade, pessoal, ele tem um risco menor de catabolizar. Então por isso que você pode trabalhar com déficit calórico mais agressivo no indivíduo com obesidade. Então dá para ter um resultado expressivo com 3 meses, né? Se tiver ali bem determinado, se tiver um bom acompanhamento, consegue fazer isso. Mas agora falando, o indivíduo que é falso magro consegue ter uma mudança também muito expressiva em 3 meses. É, porque se você combinar musculação de forma consistente, 5, 6 vezes na semana, exercício aeróbico todos os dias, né? Mais uma dieta bem feita por 3 meses, dá para ter um baita resultado, né? E o indivíduo que é o falso magro, você consegue trabalhar redução da gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo. É porque o falso magro é aquele indivíduo que tem aquele perfil que tem um percentual lá, se for homem lá, 25%, e não tem muita massa muscular. Então não é um indivíduo com obesidade, ainda não chega a ter, tá ali no limite do sobrepeso. Então é um indivíduo que você consegue promover bastante mudança na composição corporal num período de tempo ali não muito longo, né? Se a pessoa tiver bem determinada, certo? E que é uma dieta de recomposição corporal aí para esse indivíduo que é o falso magro, por exemplo? É aquela dieta que ela tem um déficit calórico não tão agressivo, normalmente é acima de 500 calorias e normalmente é abaixo de 1000 calorias, então fica ali no intermédio disso. Então imagina que se o gasto calórico do cara é 3000 calorias, seria um gasto calórico aí de perto de uma pessoa de 80 quilos, dependendo o nível de atividade moderado. Você trabalhando com uma dieta de 2.200 calorias, 2.300, normalmente já teria um resultado bem bacana aí num período de 3 meses. Aí você junta isso com exercício aeróbico, com musculação de forma consistente, você tem uma mudança bem expressiva do físico nesse período. E outro ponto é que essa dieta tem que ser hiperproteica, né? Então, para você ter uma mudança positiva no sentido de ganhar massa muscular e perder gordura, essa dieta tem que ser hiperproteica. Hiperproteica, nesse caso, seria o que eu gosto de trabalhar, algo ali em torno de 2,5 gramas por quilo de proteína. Tá? Poderia ser um pouco menos, um pouco mais, onde nesses 2,5 gramas por quilo você vai considerar todas as fontes de proteína. Então tem que considerar a proteína de origem vegetal também. Proteína do arroz, do feijão, proteína do macarrão. Você tem que contabilizar aí todas as fontes. 2,5 é uma quantia, então, bem interessante para trabalhar uma estratégia em que você busque hipertrofia com definição muscular. Então é possível, tá, pessoal? É possível ganhar massa muscular em déficit calórico, mesmo sem uso de hormônio. Tá? Óbvio que é mais fácil fazer isso usando hormônio. Usando hormônio é mais fácil você mudar a tua composição corporal, na verdade é muito mais fácil, né? Só que o hormônio você vai ter que lidar com os colaterais durante o uso e os mais problemáticos do pós-uso. Então, por que que você tem que pensar muito bem antes de usar esteroide? Porque você tem que pensar que o esteroide vai te dar um resultado temporário, pelo menos parcialmente, né? Ou seja, se você usou esteroide para mudar seu físico, muito do seu resultado foi graças ao esteroide. E quando você tira o esteroide, você tende a perder esses benefícios, né? E não só você perde boa parte do que ganhou com o uso do esteroide, como você tem vários colaterais que vão dificultar a adesão ao treino e à dieta. Porque quando você para de tomar esteroide, você vai ficar mais desmotivado. Vai ter menos energia para treinar. Na verdade, é uma bosta treinar. Depois, pós-ciclo é muito foda. É? Às vezes os caras falam assim para mim: Ah, Dudu, e se eu E se eu no pós-ciclo treinar pesado pra caralho e fazer uma dieta foda, eu consigo manter os ganhos? Falo, cara, você não vai conseguir fazer isso no pós-ciclo, tá certo? Você não vai conseguir, não adianta se iludir, tá certo? Então, não adianta achar que, ah, no pós-ciclo treinar pesado vai segurar o resultado. Não vai, até porque o resultado ganho com esteroide, ele é um resultado justamente que foi alcançado graças ao esteroide, que tem um efeito em sinergia com o treino e dieta muito potente, né? Não necessariamente a pessoa perde tudo, mas enfim. Então é claro que é muito mais fácil fazer a recomposição corporal com o uso de esteroide, mas dá para fazer esse ganho de massa muscular, perda de gordura, dá para fazer mesmo no indivíduo treinado. Só que no cara que já tem bastante massa muscular, é muito mais difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Perda de gordura e ganho de massa muscular, certo? Principalmente se o percentual de gordura do cara é baixo, né? Então, se um cara musculoso que você teria mais potencial de fazer recomposição corporal, seria um cara que está com percentual alto. Tá? Pegar meu exemplo hoje. Assim, ah, Dudu, você não é musculoso. Assim, eu sou mais musculoso. Comparando com a população normal, eu peso 90 quilos, tenho 1,72 de altura. Então, eu sou um físico. Eu sou um cara que hoje meu percentual está alto. Então, eu sou um cara que talvez daria para fazer essa combinação, né, de perda de gordura e hipertrofia. Deveria fazer, inclusive, né? Eu tô postergando um pouco, mas eu tô treinando bem. Só falta o que deveria ser mais fácil para mim, né, que é fazer a dieta. Mas enfim, todo mundo tá na luta, né, pessoal? Não adianta ser ter só conhecimento, né? O mais difícil, eu falo assim, o mais difícil pro cara que tem conhecimento como eu é justamente colocar em prática às vezes. Por quê? Porque a gente já sabe, então a gente fica postergando. Isso é muito normal, né? Ainda mais que eu já fiz outras vezes, né? E eu não tenho mais o brilho que eu tinha antes de falar assim, porra, eu quero ter um físico foda, né? Eu gosto do físico, eu gosto do bodybuilding e tal, mas eu não piro mais, tipo, ah, eu quero ter um físico foda, tô, não, né? Não vou dizer que às vezes a gente não pensa assim, putz, cara, ia ser da hora aí fazer um ciclinho, colocar um shape em massa e tal, mas. Mas, no geral, eu não tenho mais essa vibe, né? Mas eu tenho, obviamente, o suficiente para não parar de treinar, né? Porque é aquela coisa também, né? Se você para de treinar, mesmo que você não tenha mais motivação para treinar, consistente, direto, se você para, é pior ainda, né? Aí fudeu, se eu parar de treinar, aí vou ficar roliço, porque adoro comer bobagem, ainda mais se eu parar de treinar, pior ainda, né? Por isso que eu falo, tá, pessoal? Mesmo que você não esteja seguindo a dieta, nunca pare de treinar. Nunca pare de fazer exercício. Por quê? Porque se parou de fazer exercício, você vai comer pior. Você vai se alimentar mal, né? Tem estudo mostrando que quando as pessoas fazem um exercício que elas não gostam, obrigatório, elas tendem a se alimentar mal. E a gente se alimenta mal quando a gente não treina, não faz exercício. E muitas vezes a pessoa está se alimentando mal num contexto em que ela está estressada, é, né? Pior ainda, né? Você tem uma sinergia. O cara parou de treinar, está estressado com o trabalho, o metabolismo já está zoado porque parou de fazer exercício. Aí junto ao estresse, tem gente ainda que tem, é muito comum hoje em dia, privação de sono. A pessoa dorme pouco. Então, olha o desastre para o teu metabolismo, né? A pessoa não treina, sedentária, já é um metabolismo mais fodido. Metabolicamente inflexível, é um metabolismo que, com o tempo, né, basicamente a sensibilidade à insulina vai piorando, a capacidade de queimar gordura vai sendo prejudicada, a pessoa ainda vai perdendo massa muscular, quando ela para de treinar, ela vai perder massa muscular. E aí você junta isso com o estresse, né, que vai favorecer ainda mais a piora da sensibilidade à insulina, o acúmulo de gordura. E aí junta isso com privação de sono. Então você junta tudo isso, você tem uma fórmula para ganhar peso muito rapidamente. E privação de sono, falta de exercício, prejudica o controle do apetite. Então, quando a gente para de fazer exercício, a gente tem uma tendência a comer mais também. Quando a gente dorme pouco, a gente tem uma tendência a comer mais também. É? Então, todas essas coisas devem ser levadas em consideração. E para piorar a situação, você pode piorar essa situação ainda. E é muito comum. Comer, por exemplo, a pessoa que, além de dormir pouco, ser sedentária, ela come mais calorias durante a noite. Isso é pior para o metabolismo também, tá, pessoal? Tá? Então, às vezes a pessoa pergunta: Dudu, eu trabalho durante a noite, tenho que fazer? Não, metabolicamente isso é ruim, né? Não quer dizer que isso vai impedir você de perder gordura, né? Tem muitas pessoas que têm essa condição, né, de serem sedentárias, estarem dormindo pouco. Então, aí você tem uma bagunça metabólica, um prejuízo metabólico muito grande quando junta tudo isso, né? Então, essas coisas, obviamente, algumas coisas às vezes a gente não pode controlar, mas tem outras que a gente pode, tá? Então, por exemplo, se você tivesse um fisiculturista que falasse assim: cara, eu só consigo dormir 5 horas por noite. Isso não iria impedir ele de evoluir o físico dele, tá? Mas certamente, se ele dormisse mais, o resultado seria melhor, né? Tem gente que não entende a diferença entre algo funcionar e algo ser eficiente, né? Então você pode ter resultado, por exemplo, no físico, por exemplo, comendo pouca proteína, né? Então o cara vai lá e fala assim: ah, eu que nem um cara respondeu na minha postagem ontem: ah, eu consegui evoluir meu físico comendo 1 grama por quilo de proteína. Consegue? Você consegue ter hipertrofia comendo 1 grama por quilo de proteína, né? Mas isso não quer dizer que isso seja a melhor coisa a ser feita, né? Então, por isso que estudo científico é importante, porque eles nos dão um norte melhor sobre, por exemplo, estratégias que seriam mais eficientes, né? Por isso que o que eu estou falando para vocês aqui, inclusive desse processo de recomposição corporal, por exemplo, uma dieta hiperproteica com 2,5. A gente tem alguns estudos, alguns trabalhos mostrando que é possível ganhar massa muscular em déficit calórico, certo? Mas normalmente, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente vai direcionar a dieta. Por exemplo, o cara que é falso magro, a dieta dele é cutting, não é bulking, tá? Por que não é bulking? Porque o percentual de gordura tá alto. E o que que a gente entende por dieta bulking? Uma dieta com superávit calórico, onde você vai aumentar as calorias, né? E você não quer que o cara ganhe gordura, né? Então, um ponto importante: uma pessoa que já está com o BF alto, não faz muito sentido você fazer bulking nesse indivíduo. Normalmente não faz sentido, mas tem situações que dá para você fazer um bulking leve, e às vezes é o melhor caminho a ser feito, tá? Já vou discutir isso para vocês. Então, normalmente o cara que é falso magro, você vai fazer um cutting. Então é uma dieta com déficit calórico, uma dieta hiperproteica, e é muito importante aí que esse indivíduo faça, óbvio, tem que fazer musculação, né? Senão não vai ter hipertrofia, e faça cardio, né? Faça cardio, e com certeza o físico vai evoluir mais rápido, tá? O exercício aeróbico, pessoal, às vezes as pessoas pensam no exercício aeróbico apenas pelo efeito no gasto calórico. Ah, o aeróbico, por exemplo, vai gastar lá 200, 300 calorias. Isso é um erro, pensar no exercício apenas como estímulo de gasto calórico. Porque assim como você não treina musculação só pelo gasto calórico da musculação, você treina pelo benefício de estimular a síntese proteica, né? Esse é o principal. O exercício aeróbico, ele gera vários benefícios metabólicos. Eles aumentam a capacidade de oxidar gordura, né? E vários outros benefícios que é difícil de a gente mensurar. Então, por isso que a gente sempre deve analisar, olhar para o exercício não como uma ferramenta de aumentar o gasto calórico, até porque aumentar o gasto calórico com exercício e aumentar o déficit energético com exercício é mais difícil do que fazer isso pela dieta. É mais fácil você aumentar o déficit reduzindo as calorias da dieta do que se tornando mais ativo, né? Tá certo? Então, Por isso que o exercício deve ser, a gente deve olhar com outros olhos, pelos potenciais benefícios metabólicos, e isso tem uma interação muito potente com a dieta, tá certo? E também você pode trabalhar com um indivíduo que está com um percentual de gordura alto, que não é falso magro, né? É um indivíduo com bastante massa muscular, como eu. E no meu caso, obviamente, provavelmente, se eu fizer uma dieta para secar agora, eu começaria também com essa quantidade de proteína, mais ou menos 2,5 gramas por quilo, é o que eu estou usando atualmente, né? É, o que falta mesmo para mim é fazer o déficit. Então, um déficit legal, por exemplo, um cara como eu que está com um percentual meio alto, seria um déficit ali 700 calorias, 600. Não dá para forçar tanto, porque se eu tiver natural, né, como eu estou atualmente, se você forçar muito o déficit calórico para o natural, você sacrifica massa muscular, né? Então, é por isso que não dá para, enquanto no hormonizado você pode puxar o déficit para 1.000 calorias, até um pouco mais. Claro que vai depender de quanto hormônio a pessoa está usando, depende da responsividade, né? Tem que tomar cuidado às vezes que o cara está usando produto subdosado, aí vai lá, faz um déficit calórico agressivo, aí o produto é falso, aí, né? Fode, além de ter o prejuízo financeiro, ainda fode o shape, né? Então, um déficit calórico para um cara que não é obeso é bom que fique abaixo de 1.000 calorias, né? Normalmente não passa ali das 800, 700 calorias, que é uma quantidade legal ali, você consegue ter um bom resultado já no primeiro mês, né? Mas principalmente com 2 meses você consegue ter um bom resultado e consegue segurar a massa muscular aí se a dieta tiver hiperproteica, se estiver treinando bem, enfim, tá? E não precisa ter medo de fazer cardio, que vai catabolizar, isso daí é bobagem. É claro que se você correr igual maratonista, fazer 2, 3 horas de corrida por dia em intensidade alta, isso vai atrapalhar, né? Mas com os meus atletas, pessoal, eu gosto de trabalhar ali com volume de cardio numa intensidade moderada ali para alta, né? Em torno de 1 hora. Porque eu acho que quando o cara vai fazer muito cardio, não vai adiantar muito normalmente quando você faz muito. Porque quando você aumenta muito o volume de exercício, se o cara já tem um treino que dura 1 hora e meia, às vezes 2 horas, mais 2 horas de cardio, né? É muito grande. Normalmente esse cara vai compensar esse gasto do cardio em outros momentos ficando mais parado. É? Eu já falei isso algumas vezes. É, o nosso corpo tem mecanismos muito eficientes de compensação energética. Então, por isso que outro furo de você se basear, por exemplo, naqueles reloginhos que marcam calorias, é que primeiro que a estimativa dos relógios já não é confiável, tá? Quando o relógio está marcando lá 500 calorias com determinado exercício, já não é confiável. E tem outro agravante. A caloria que a gente gasta no exercício, normalmente ela é compensada num período posterior. Ou seja, quando você considera lá que você gastou 500 calorias durante um determinado treino, vamos supor que você gastou isso realmente, ao final do dia, você vai ter um efeito líquido de gasto de 300 calorias, porque 200 calorias, por exemplo, são compensadas por exemplo, você gastar menos energia em outros momentos do dia, tá? Então, por isso que às vezes aumentar muito o volume de treino não ajuda no emagrecimento. Claro que se você pega um indivíduo que tem um volume muito grande de treino, por mais que tenha compensação calórica, o gasto calórico dele vai ser alto. Se você pega aqueles caras que fazem a volta da França, ciclistas, que fazem provas muito longas, o gasto calórico dos caras no dia passa de 7 mil calorias. Os caras de 80 quilos, 70 quilos, é um gasto muito elevado, mas é um gasto pontual, né? Dificilmente uma pessoa consegue manter um gasto alto diariamente, né? Com exercício, né? Muitas vezes as pessoas têm um grande volume de treino em alguns dias da semana, nos outros dias da semana elas têm um gasto calórico que é baixo porque elas ficam bem pouco ativas. É, então nosso corpo ele é muito eficiente para fazer isso, embora, como falei, aumentar o volume de exercício ajuda, com certeza, mas aumentar demais tende a não ter tanto benefício, tende a não, justamente porque o nosso corpo tende a compensar esse gasto calórico, né? Assim como tem pessoas que, quando você aumenta as calorias da dieta, o peso não aumenta proporcional ao aumento de calorias. E aí tem muita gente que fala: pô, mas o que está acontecendo? É que o metabolismo do cara, essa pessoa tem uma tendência, a taxa metabólica dele aumenta quando você sobe calorias de forma mais expressiva, e também esse indivíduo passa a se movimentar mais. Então, esse cara que o gasto calórico dele aumenta quando sobe calorias, e aumenta bastante muitas vezes, é aquele cara que é difícil ganhar peso. Aquele cara que é difícil ganhar massa muscular. E aquele cara que você tem que forçar o aumento de calorias, né? É claro que uma das formas de tentar evitar que tenha que comer um volume muito grande e tenha que empurrar muita comida é tentar se policiar com o gasto calórico, né? Então, para esse cara, às vezes não é interessante. Eu gosto de recomendar fazer cardio em bulking, né? Mas tem algumas pessoas realmente tem um metabolismo que eu chamo de perdulário. Metabolismo perdulário é um metabolismo que desperdiça muita energia na forma de calor. Tem pessoas que são muito resistentes e você tem que forçar mais as calorias da dieta, né? Genética resistente à obesidade. Então, pessoal, uma vez que você começa um cutting, às vezes as pessoas perguntam: Dudu, e quando que eu vou mudar a dieta? Né, ou muitos nutricionistas perguntam: quando que eu vou mudar a dieta do paciente? Mudo todo mês? Bom, pessoal, a quem me acompanha aqui faz tempo, quem já leu meus livros, já sabe o que eu penso sobre isso. Se você precisa ficar mudando a dieta, é porque essa dieta não está sendo seguida. Porque uma coisa é você errar a dieta, por exemplo. Vamos dizer que eu passo uma dieta para um paciente para secar, e ele não tem resultado no primeiro mês, ou tem um resultado muito pequeno, tipo, perde meio quilo, um quilo no primeiro mês, tá? Principalmente se for um paciente com obesidade, né? Aí, enfim, o que que eu posso pensar? Uma é que o paciente não seguiu a dieta. Outra é que a estimativa de dieta que eu passei para ele está equivocada, tá? Na verdade, eu já falo pra você, a chance da primeira opção ser mais verdadeira é maior, né? Mas claro que qualquer profissional que vai passar uma dieta está sujeito a ter um erro de estimativa, até porque a gente não tem como conhecer com precisão o metabolismo das pessoas, a não ser que você consiga, em estudo científico, eles conseguem medir o gasto energético total do indivíduo. Mas na prática clínica, normalmente a gente faz a estimativa com equações, e mesmo quando usa um aparelho para medir o gasto basal, para saber o total, você tem que usar uma estimativa para estimar o gasto de atividade da pessoa. Mas essas estimativas, no geral, elas funcionam mais ou menos bem se você sabe fazer os cálculos, né? E no meu caso, eu normalmente nem faço cálculo mais, porque para mim hoje é muito mais fácil bater o olho sabendo o peso, as medidas da pessoa. Eu tenho uma noção de quanto aquela pessoa precisa comer, mas isso vem com o tempo, né? Isso é feeling, né? Tanto que eu já trabalhei. Então, se eu passo uma dieta e esse paciente não tem um resultado em um mês, e esse é um tempo que eu considero um tempo para avaliar bem a funcionalidade da dieta, tá? Eu espero 3 semanas a 4 semanas. Esse período é o período que eu consigo ter uma noção se a dieta está sendo efetiva ou não. E aí eu vou conversar com o paciente. Normalmente eu dou o feedback semanal. Então o paciente me dá um feedback toda semana. Então eu posso passar a dieta para ele hoje. Ele me passa uma semana uma dieta para secar. Passa uma semana, o peso está igual, certo? Eu não vou mudar a dieta só por causa de uma semana, porque o peso está igual e porque as medidas não mudaram. Eu espero mais uma semana. O peso não mudou, as medidas não mudaram. Visualmente, também não parece ter mudado. Eu espero mais uma semana. Na terceira semana, eu já vou ficar desconfiado. Eu posso, se não mudou nada, óbvio que toda semana eu vou conversar com o paciente para saber se ele seguiu a dieta à risca. Ah, Dudu, mas o paciente pode mentir. Ele pode mentir, mas tem formas de você perguntar que você. É, porque assim, o paciente normalmente ele não vai mentir propositadamente para se prejudicar, né? O que pode acontecer é dele omitir informação, né? E a gente não deve ser bravo, ficar bravo com o paciente por causa disso, porque a escolha de seguir a dieta é dele, né? Se ele não quer seguir a dieta, eu não vou brigar com ele, certo? Por quê? Porque a escolha é dele. Eu tenho que mostrar o tempo todo que eu estou apoiando ele. Eu sou óbvio, né, que o paciente não faz sentido ele contratar meu trabalho se ele não está disposto a seguir, né? Mas isso é uma escolha dele. O paciente pode ficar 3 meses comigo. Se ele não quiser seguir a dieta, é a escolha dele, né? Claro que é diferente trabalhar com atleta, né? Porque o atleta tem o teu nome, está carregando teu nome, enfim, é uma outra responsabilidade. Mas o paciente comum, eu sempre falo, a escolha é dele. Só que eu sempre vou ficar preocupado, eu vou querer entender por que ele não está seguindo a dieta. Mas vamos supor que esse paciente, ele na terceira semana ele não aparece o resultado. Bom, eu já estou propenso a mudar a dieta dele na terceira, na quarta semana, se eu perceber que ele realmente estava seguindo, tá? Então percebo, ah, o paciente realmente está seguindo. Então claro que tudo isso depende da conversa que você tem. Eu normalmente uso algumas palavras especiais, por exemplo, e seguiu a dieta 100%? Veja, eu não pergunto para o paciente se ele seguiu 100%, querendo que ele siga necessariamente 100%. Porque você não precisa seguir 100% um plano de dieta e treino para ter resultado. Você pode ter resultado seguindo 90%, 80%, dependendo aí da tua genética, do teu metabolismo, fazer 50% do plano já pode funcionar. Até porque depende do que você estava fazendo antes, né? Se você não estava fazendo dieta nenhuma, não estava treinando, se você fizer qualquer coisa, você vai ter resultado, tudo bem? Mas quando eu pergunto se ele está seguindo 100% ou se ele fez tudo certinho, eu quero na verdade ir esperando ver a informação que ele vai soltar para mim. Então ele pode falar para mim: "Não, Dudu, eu não consegui treinar todos os dias. Eu faltei um treino." Cara, não tem problema, faltou um treino, né? Se treina 6 vezes na semana, faltou um, né? Ah, faltou um cardio. Não tem problema. Ah, eu não consegui fazer uma refeição, ou por exemplo, ah, teve um dia na semana lá que eu comi um pouco mais de pizza. Então, né? Então não precisa. Agora, quando o paciente não tem resultado, normalmente você espera que com essa pergunta ele vá soltar mais coisas, do tipo assim: "Cara, eu não consegui treinar essa semana." É? Então, por exemplo, estava conversando com um paciente que me passou o feedback hoje. É um paciente que está quase 1 ano comigo. Aí ele evoluiu bem nesse 1 ano. Só que eu mudei a dieta dele esses dias e o peso dele, o feedback sumiu, subiu. Talvez ele esteja me assistindo aí. O peso dele subiu quase 4 quilos agora. Óbvio que eu percebi que tem algo errado, né? Porque eu mudei a dieta direcionando para um bulking, mas não deveria ter subido tanto assim. Então eu perguntei para ele: "Cara, como é que foi dieta e treino?" Ele falou: "Não, eu não fiquei uns dias sem treinar. Comer mal." Então normalmente acontece isso, quando a pessoa fica sem treinar, ela tende a se alimentar mal. Então preste atenção nisso, porque isso acontece muito em período de férias, de festas, né? A pessoa não treina, não faz exercício e se alimenta mal. E não se alimenta mal só por acaso, o fato de você parar de fazer exercício tende a fazer você fazer escolhas alimentares piores, tá? Então tudo bem, pessoal. Uma vez agora que o paciente, que eu sei que o indivíduo seguiu a dieta e não teve resultado, eu vou mudar a dieta dele então com 3, 4 semanas. Tá certo? Tá? E aí vai ficar mais fácil eu mudar, porque se o paciente não teve resultado no primeiro mês de estratégia, certo? Eu sei que a dieta que ele está fazendo, supondo que ele seguiu a dieta. Se ele não teve resultado, e o peso dele não subiu nem desceu, as medidas não mudaram, eu sei que a dieta que eu passei para ele está normocalórica, ou seja, eu errei a estimativa. Eu achei que tinha déficit e não estava em déficit. O que eu vou fazer? Agora eu tenho como referência aquela dieta. Então eu vou trabalhar com ela. Não tem, dificilmente, não tem como o cara errar na segunda vez. Se o cara errar na segunda vez, já é incompetência. Tá? Então, nutricionista aqui. Passa uma vez, errou a estimativa, tudo bem, corrige em 3, 4 semanas, beleza. Bom, agora vamos pegar o paciente que eu passei a dieta, ele teve resultado em 1 mês. Perdeu, por exemplo, 2 quilos. Perdeu circunferência de cintura, né? Perdeu gordura, então. Esse paciente, se ele perdeu 2 quilos no primeiro mês com a dieta que eu passei para ele, essa dieta está funcionando, certo? Está sendo efetivo. Aí passa mais um mês. No segundo mês, ele perde mais 2 quilos. 1,5 kg. Perdeu 4 quilos. Aí chega no terceiro mês, ele fica um mês sem perder peso. O que que o nutricionista normalmente pensa? Vou ter que mudar a dieta. O paciente chegou no platô. Qual que é o erro aí, pessoal? Esse paciente não deveria ter chegado no platô em 3 meses. Com essa dieta que você passou. Se ele perdeu peso no primeiro, no segundo mês, de uma forma até relativamente expressiva, vamos lá, que ele perdeu 3 quilos, 2 no primeiro, enfim. Ele não deveria estagnar no terceiro. Se ele estagnou no terceiro, é porque ele não está sendo consistente. Ele não está sendo consistente. Pô, Dudu, mas como é que você sabe que ele não está sendo consistente? Se você estuda a fisiologia do emagrecimento, você sabe. O metabolismo diminui com a perda de peso? Diminui. A perda de peso fica mais lenta quando você está no processo de emagrecimento. Sim, ela fica mais lenta. Mas você não pararia de perder peso com 3 meses de dieta. Então, quando a gente chega no platô, esse platô que acontece, normalmente não é culpa da redução do metabolismo. A redução do metabolismo vai identificar a perda de peso. Mas ela não vai travar a perda de peso com 3, 4, 5, 6 meses de dieta. Então, quando a gente para de perder peso, é porque a gente não está conseguindo manter a adesão à dieta. Tá? Então, quem já leu meu livro de emagrecimento e metabolismo, meus materiais, sabe que eu falo disso. Que o maior desafio do emagrecimento é a adesão à dieta. E não só o desafio do emagrecimento, né? O maior desafio de uma pessoa que busca perder gordura é manter a adesão à dieta. Então, por isso que. Ah, Dudu, então você não precisa mudar a dieta. Realmente, você pode mudar a dieta pontualmente, para mudar os alimentos, enfim, essas coisas, ou para acelerar a perda de gordura, porque eu posso. Se eu tenho um paciente que é obeso, por exemplo, ele perdeu 2 quilos no primeiro mês, dependendo do grau de obesidade, eu acho isso pouco, né? Eu vou aumentar o déficit dele, certo? Tá? Mas óbvio que antes de mexer na dieta dele para aumentar o déficit, porque você vê, o paciente teve resultado, mas esse resultado não foi aquilo que eu esperava mais. Então eu vou aumentar o déficit, mas antes de eu mudar a dieta dele para aumentar o déficit, eu vou perguntar, eu vou sondar realmente se ele seguiu a dieta. Porque às vezes ele seguiu a dieta 70%. Se ele seguir 100%, ele perderia mais, né? Então esse é um ponto importante também. Você pode mudar a dieta, por exemplo, para acelerar. Isso a gente faz muito no bodybuilding, né? Se tem um bodybuilder perdendo gordura. E você muda a dieta não porque ele não está tendo resultado, é porque você tem um tempo ali para chegar no campeonato e você precisa apertar a dieta para o cara chegar na condição que você quer, tá certo? Então, por isso que às vezes você tem que manipular mais a dieta do bodybuilder. E o bodybuilder é um bom exemplo de uma pessoa que está seguindo a dieta, que está sendo consistente, né? Quer dizer, tem bodybuilder que não é consistente, obviamente, tem também. Tem gente que o grau de adesão varia também no bodybuilding, né? Mas normalmente as pessoas que entram no bodybuilding, elas já estão mais propensas a seguirem a dieta. Então normalmente quando você muda a dieta, às vezes eu passo dieta para um atleta, eu fico 2 meses sem mexer na dieta dele. Normalmente eu deixo para mudar ali no terceiro mês, né? Por isso que eu gosto de dar um período de preparação de 16 semanas, 4 meses. Né? Partindo ali de um percentual de gordura de 12, 10% para homem, 15% para mulher. Eu acho que é um período bom. E quando você está ali nas últimas semanas, dá para ciclar carboidrato também. É uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Então, na verdade, eu sempre deixo uma margem ali no final para fazer a ciclagem de carbo. E a ciclagem de carbo que eu faço é aquela do modelo Alush lá, que é basicamente, primeiro eu vou baixar as calorias do cara. Vou baixar o carbo dele, mas eu não gosto de deixar o carbo muito baixo, tá, pessoal? Não vale a pena, porque você acaba tendo prejuízo na performance e você não tem uma vantagem metabólica de baixar o carbo. O cara que fala assim, ah, eu zero carbo e isso me deixa mais seco, na verdade ele fica mais seco porque ele reduziu muitas calorias da dieta. Não é por causa do carbo em especial. Por isso que o foco, quando você tiver em déficit, é melhor você focar em reduzir a gordura antes de reduzir o carbo, tá? E também o que muitos atletas fazem, que não precisaria fazer, e eles pecam por um excesso, né? No caso, por exemplo, aumentar muito a proteína, achando que tem uma vantagem fazer isso. Aumentar a proteína tem sua vantagem até certo ponto, né? A proteína ajuda na saciedade, mas não significa que quanto mais proteína você come, mais saciado você fica. Quem dera fosse assim, né? Então, a proteína também ajuda um pouco no aumentar o gasto energético. Também ajuda um pouco, né? Mas não é algo tão expressivo assim. Então, aumentar a proteína. Ah, e aumentar a proteína ajuda a manter a massa muscular? Ajuda, mas também não resolve o problema se você fizer uma dieta muito restrita, tá? Então, por isso que alguns atletas seria melhor, por exemplo, às vezes, que eles não reduzissem tanto o carbo e não subissem tanta proteína, né? Então, não precisa zerar carbo, não é vantajoso zerar carbo. Eu sei que tem atleta profissional que faz isso, tem atleta de alto nível que faz isso, e eles ficam muito bons apesar de fazer isso. Não quer dizer que porque o cara fez que isso é o melhor a ser feito. Até porque se você fazendo teu físico aí com a tua genética, você vai ver que isso não é um diferencial, né? Porque se isso fosse um diferencial, seria só colocar em prática que ia ficar igual um bodybuilder. Então, zerar carbo é uma estratégia que é burra. Eu chamo de estratégia burra, né? Não importa quem faça, não importa se o cara ganhou o Mr. Olympia, eu considero uma estratégia burra. Mas tudo bem, tem atleta de alto nível que faz isso, e vai ter resultado porque você reduzir caloria vai ter resultado. Se você tem uma genética foda e você zera carbo, você vai ficar com o físico foda de qualquer jeito, né? Não que isso seja o melhor a ser feito, mas é por isso que eu falo, até que os aspectos mais diferenciados no bodybuilding, ao meu ver, é a genética e a consistência. O cara fazer o trampo. Qual é o diferencial do bodybuilder em relação à pessoa comum? Ele faz acontecer. O cara vai lá e faz a parada, né? Então, mesmo na mão, às vezes, de um coach maluco, incompetente, se o cara reduzir caloria, treinar pesado, usar hormônio, tem genética foda, o físico vai ficar foda. Obviamente, na mão de um coach mais competente, o resultado vai ser melhor, né? Mas, enfim. Deixa eu voltar aos comentários aqui. Então, só para finalizar, pessoal, quando você está no cutting, num primeiro momento eu gosto de baixar as calorias, às vezes para acelerar a perda de gordura, porque assim, o metabolismo diminui com a perda de peso, e então, óbvio que isso vai reduzir a velocidade da perda de peso, e você pode aumentar o déficit, para acelerar mais a perda de peso. Agora, em quem que você vai fazer isso vai depender de. Por exemplo, às vezes se você começa uma dieta com déficit de 1.000 calorias, já é um déficit expressivo, né? Então dá para você seguir uma dieta assim por um bom tempo sem precisar mexer nela, né? Quando eu trabalho com bodybuilder, eu normalmente planejo modificações depois de 2, 3 meses de dieta. Isso porque eu acerto, normalmente, eu acerto de primeira já. A quantidade de caloria ali que o cara precisa para ter uma evolução satisfatória ali nos primeiros 2 meses, né? Mas às vezes pode ser que eu tenha que mudar a dieta ali no primeiro mês. Mas é muito importante que vocês entendam que ficar mudando a dieta é muitas vezes um sinal de que a dieta não está sendo bem feita, na maioria das vezes. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aulinha. Tá certo? Na verdade, aqui eu quis jogar algumas ideias no ar aqui. Muitas dessas informações tem nos meus e-books, tá? Principalmente o e-book Estratégias Nutricionais para Definição Muscular e o e-book Nutrição e Hipertrofia Muscular, que fala de bulking, né? O verdinho lá ele fala de bulking, o azulzinho ele fala de cutting, tá certo? E tem vários outros e-books. Tem o e-book de bioquímica, tem o e-book de ciclo de carboidrato, que foi o último que eu lancei, que ficou sensacional. Então, a ciclagem de carboidrato é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar na fase do cutting, né? Mas lembre que lá eu sempre considero umas condições, né? É melhor ciclar carbo quando você já reduziu bastante a gordura e o processo está mais lento, né? Não normalmente quando você já começa a fazer dieta. Você pode ciclar carbo desde o início da dieta, mas eu acho mais interessante usar a ciclagem de carbo como uma carta na manga, né? Justamente quando está mais difícil evoluir, beleza? Tem os livros físicos também, os livros físicos, tá? O livro Nutrição no Fisiculturismo fala de bulking e de cutting, e o Emagrecimento e Metabolismo fala de emagrecimento de uma forma bem aprofundada, né? Tá? Mas eu tô falando dos e-books aí porque eles estão em promoção essa semana, então aproveitem, tá certo? Também tem muito conteúdo foda no Nutriflix, tá? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais, se eu tenho uma pergunta aqui. No cutting, usando 250 de texto, peso instável, diminui as calorias ou mantém? Não entendi que é o peso instável, cara. É estável, acho que você quis dizer, né? Não sei, não, ficou estranho aí a informação. O El Nutri falou aqui, uma pessoa natural que quer secar ao máximo, qual o máximo de déficit em relação ao GET que você considera seguro para não perder muita massa muscular? Depende do percentual de gordura. Lá no meu e-book Estratégias Nutricionais, eu falo que a escolha do déficit calórico depende de quanta gordura a pessoa tem. Uma pessoa obesa, você pode usar um déficit calórico maior de mais que 1.000 calorias. Para uma pessoa que não é obesa, é prudente normalmente ficar ali entre 500, 600 calorias de déficit para não sacrificar a massa muscular, tá? Então tudo aí está explicado nos meus materiais, beleza? Pessoal, é isso, tá bom? Então, promoção dos e-books até amanhã. E quem gosta do meu trabalho, me ajuda aí na divulgação do meu trabalho, tá bom? O Nutriflix não tem promoção. O Nutriflix a gente não faz promoção, tá? Faz promoção dos e-books e dos livros. E para quem for de São Paulo aí, ó, tem um recadinho. Dia 12 de fevereiro eu vou estar em São Paulo para ministrar o curso de testosterona, tá, pessoal? Beleza? Então, é dia 12 de fevereiro. Beleza? 12 de fevereiro, em São Paulo, um curso muito foda sobre testosterona. Esse curso é fantástico. Quem gosta de hormônio, é um curso foda por um valor muito baixo. É um curso que eu deveria vender por R$ 2.500, 3.000. Eu vejo tanto médico dar curso nesse valor aí, mas o valor é muito menor. Então, quem for de São Paulo não perde a oportunidade. Qualquer coisa, me pede o link ali no inbox. Tá bom? Os livros físicos, cara. E todos os e-books, todos os meus materiais, é só acessar o link ali que tem na minha bio, tá? Só acessar o link ali que você encontra livros, e-books, Nutriflix, tudo. Tudo que eu vendo, consultoria também. Beleza? O local, cara, vai ser lá na Paulista, tá? Tem o Polo Dona Iguaçu lá na Avenida Paulista. Beleza? Dani, pede o link pra mim lá no inbox, eu te mando, tá bom? O link do curso. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí a todos que assistiram. Quem vai assistir depois, não deixa de deixar um comentário lá para dar uma moral, beleza? Muito obrigado aí. Obrigado a todos que apoiam meu trabalho, beleza? E uma ótima semana aí para vocês. Ô, cacete.